Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, nossos amigos visitantes que vêm aqui prestigiar a nossa reunião nessa Casa de Leis. 57ª sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019. Peço ao vereador Lafayette que faça a leitura da Bíblia.
Som. Boa noite a todos. Fazer uma leitura no livro de Salmo, número 68, verso 1 em diante. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a serra ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai ao que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Amém.
Peço ao vereador Adriano que faça a leitura faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano Demasi Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães.
Presente.
Vereador Lafayette Zouti.
Presente.
Vereadora Rosana Maria Francisco. Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
Vereador Silvio Demasi dos Santos.
Presente.
Está ausente hoje a vereadora Rosana, por não estar passando bem, segundo a alegação, problemas de saúde, né? Somente amanhã a gente vai conversar com ela, ver se está tudo bem. Mas hoje ela não teve condições de comparecer a essa reunião. Em expediente, solicito a leitura da ata. Contando com o número legal de vereadores, de acordo com o artigo 158 do regimento interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 57ª sessão ordinária desta 14ª legislatura em curso. Em expediente, solicito ao vereador Adriano Demasi Sotoriva que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ata da 56ª sessão ordinária do dia 20 de maio de 2019. Aos 20 dias do mês de maio de 2019, no recinto da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Celso Inocêncio Leite, secretariado pelo vereador Adriano Demasi Sotoriva e pelo vereador Antônio Navarro Garcia, contando com a presença de todos os vereadores, sendo assim, às 19h30, é aberta a sessão. Na sequência, foi feita a leitura da Bíblia e realizada a chamada com a presença de todos os vereadores. E em seguida, foi aberto expediente, onde foi realizada a leitura dos ofícios 22, 24 e 26/2019 do Executivo Municipal aos anteprojetos de lei número 11, 13 e 15 de 2019 desta Casa de Leis, onde foi realizada a leitura da súmula de cada anteprojeto de lei. Sendo assim, foram aprovados com unanimidade de votos. Também realizou a segunda votação do anteprojeto de lei número 07/2019, que foi aprovado por unanimidade de votos. Após terminada a votação dos anteprojetos de lei e terminada a ordem do dia, o presidente Celso Inocêncio Leite abriu para explicações pessoal, onde alguns vereadores fizeram uso da palavra com alguns questionamentos sobre a atual administração, fez o uso da palavra conforme vai anexado em arquivo digital. Não havendo mais assunto a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite. Eu, Beatriz de Souza Silva Santos, secretária parlamentar dessa Casa de Leis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada abaixo. Sala das Sessões, 20 de maio de 2019. Celso Inocêncio Leite, presidente. Antônio Navarro Garcia, primeiro vice-presidente. Adriano Demasi Sotoriva, primeiro secretário. Rosana Maria Francisco, segunda secretária.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fico mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 ausente. Solicito ao vereador Silvio de Mazes que faça a leitura do ofício número 29/2019 do Executivo Municipal, o anteprojeto de lei número 16/2019.
Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício número 029/2019, DJ/PM/IS. Assunto: encaminhamento ante projeto de lei número 016/2019. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por honor que é merecedora essa excelsa corte legislativa, através do presente, para encaminhar a vossa excelência, o anteprojeto de lei número 016/2019, que busca autorização do Poder Legislativo Municipal para abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na LOA, Lei Orçamentária Anual número 1275/2018, e sob alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1216/2017, do PPA 2018-2021, e na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, Lei Municipal número 1250/2018 e da outras providências. Solicitamos que a apreciação e a deliberação do referido anteprojeto de lei seja em caráter de urgência, vista a importância e a necessidade que exige a matéria, estando de acordo com os artigos 55 e G, combinados com o artigo 67.1 e os artigos 46, inciso 4º, combinados com o artigo número 50 da Lei Orgânica Municipal, para atender às necessidades da administração e os anseios de nossa ordeira população. Contando com o beneplácito elevado descortino legislativo e administrativo de Vossa Excelência e dos demais edis que compõem esta Eclésia Casa de Leis, os quais jamais medir esforços para o bem de nossa administração, aproveitamos o aso para reiterar nossos efusivos protestos de respeito. Itaúna do Sul, Paraná, 24 de maio de 2019. Atenciosamente, Evandro Marcelo da Silva, Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor Celso Leite, Presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Mensagem anexa ao anteprojeto de lei número 016/2019. Senhor Presidente, encaminhamos a apreciação desta Câmara Municipal o anteprojeto de lei número 016/2019 em caráter de urgência, tendo em vista que o recurso já está em conta bancária, sendo ele de alienação. O projeto apresentado traz a seguinte súmula: dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na LOA, Lei Orçamentária Anual número 1275/2018, e sobre alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1216/2017 e do PPA 2018-2021, e na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, Lei Municipal número 1250/2018 e da outras providências. Para a utilização do crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º desta lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 65 mil, reais, na certeza de podermos contar com o apoio e aprovação dos nobres vereadores, aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração. Passo Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de maio do ano de 2019. Evandro Marcelo da Silva, Prefeito Municipal.
Farei a leitura do despacho de dispensa de parecer das comissões permanentes. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Despacho PLO 16/2019. Em atenção especial ao anteprojeto de lei número 16/2019, a mesa diretora da Câmara Municipal solicita a dispensa de parecer das comissões permanentes, com base no artigo 78 do Regimento Interno, e a concessão de urgência ao anteprojeto de lei 71/2018, com base no artigo 144 do Regimento Interno. Itaúna do Sul, 27 de maio de 2019. Celso Leite, presidente. Antônio Navarro Garcia, vice-presidente. E Adriano de Mazo Sotoriva, primeiro secretário. Coloco o despacho da PLO 16/2019 em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fico mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 voto ausente. Farei a leitura da súmula do referido anteprojeto de lei número 16/2019 do Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Anteprojeto de lei número 16/2019. Súmula. Dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na LOA, Lei Orçamentária Anual, número 1.275/2018, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1.216/2017, do PPA 2018-2021, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1.250/2018, e da outras providências. Coloco a súmula do referido anteprojeto de lei 16/2019 em discussão.
Peço a palavra.
Pois não, vereador.
O anteprojeto de lei 016/2019, que ele está vindo aqui, que é somente para abertura de crédito adicional por anulação de dotação. Então, na administração, hoje, 40 mil... Ele está suplementando para equipamento e material permanente, 40 mil, e está cancelando também da administração, 40 mil. São mais 25 mil na educação, então ele está jogando equipamento e material permanente, 25 mil na educação, e está cancelando no material de consumo da educação. Por que duas fontes? Porque o recurso da educação só tem dotação em material de consumo. E esse valor que foi adquirido e que tem na conta dos 25 mil, que foi uma venda de um micro-ônibus que estava em serviço para o município, ele não pode sair dessa fonte de educação. Por isso que está jogando em equipamento. Então tem que ser comprado equipamento para a dotação da educação. Já na administração, está cancelando um veículo, que seria no tributação e fiscalização, e está colocando um veículo para o Departamento de Viações e Obras, no qual hoje não tem nenhum veículo, né? O Assaveiro que tinha foi vendido. O Fiorino, nos próximos dias, vai estar vindo uma lei para cá para poder vender também. Essa Kombi também vai estar vendendo. E outros veículos estão inservível. Então, esse recurso que é da educação tem que ficar na educação e o da administração na administração. Na próxima semana, eu acredito que vai vir também outro projeto de lei para nós podermos autorizar uma compra, né, de um veículo com carroceria, ou caçamba, até no valor de 35 mil, que é o recurso que tem na conta. E também uma moto para o setor de viações e obras para o patrulhamento noturno, já que a nossa, a outra, né, acabou sendo, não está mais, não pertence mais ao município. Então, esse anteprojeto 016, eu digo que precisa nós aprovarmos ele para que possamos comprar um veículo, conforme nós já falamos, vereadores todos falaram, e já mandamos documento também ao executivo, porque o setor de viações e obras, ele não pode usar a Assaveiro da agricultura. A agricultura tem que ficar a serviço da agricultura, então nós corremos risco de perder. Então, como tem esse recurso de leilão já na conta, fora esse leilão que vai estar entrando agora nos próximos dias, então dá para comprar um carro aí, uma Assaveiro 2010, 11 ou 12, né? A comissão Como que compra um carro usado? A comissão de avaliações de bens, ela vai estar procurando um veículo que seja dentro dos valores da tabela FIPE, que esteja as condições, com garantia, tudo, para que seja venha revisado e que se entregue à garagem. Só que nós só pedimos também, né, que depois que entregar esse veículo que for adquirido, que tenha cuidado, né, que não aconteça o que aconteceu com esse Saveiro, que nós ganhamos da Receita Federal e já foi vendido preço de sucata, que estava totalmente detonado, né? Então tem vários veículos que vai vir uma lei nas próximas reunião para que nós autorizamos ou não para que seja tirado do patrimônio do município, vendido, e o recurso destinado a cada secretaria, que vai ter da educação, vai ter da saúde, vai ter da administração, para que possa ser comprado equipamento. Então, só quero lembrar aos nobres vereadores, aos visitantes presentes, que o valor de vendas de veículo de leilão, que seja máquina, tratores, equipamento, não pode ser gasto em consumo, manutenção, conserto, tem que ser comprado equipamentos, tá? Então, o valor de leilão, somente equipamentos. Não pode comprar pneus, fazer, vou consertar um veículo que está parado, uma ambulância. Não, pode comprar até outra ambulância, mas não pode consertar a que tem. Então, só é vinculado só a equipamentos, tá? Só para deixar bem claro isso aí. Então, esse projeto, né, é de suma importância. Só lembrando, né, que é da educação, está ficando na educação. Não pode sair. Só estamos tirando do consumo, que a educação tem dotação no consumo, mas não tem no equipamento. Então, esse valor de 25 mil, a secretária da educação, com os professores, diretores, vai estar vendo o que eles precisam na educação para poder comprar equipamentos, não consumo, como nós retiramos a dotação.
Continua em discussão o projeto de lei 29/2019, ou anteprojeto de lei 16/2019. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 voto ausente. Em única votação. Bem, terminado aqui o expediente, né, o material que a gente tinha para o dia, tem aqui um convite da Secretaria Municipal de Saúde, daqui de Itaúna do Sul. O secretário municipal de saúde de Itaúna do Sul, senhor João Batista de Souza, no uso de suas atribuições, convida o senhor presidente Celso Leite, presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, e os senhores vereadores para audiência pública da prestação de contas referente ao quadrimestre de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, onde será realizado no dia 28 de maio de 2019, terça-feira, às 13 horas, na Câmara Municipal de Itaúna do Sul, para deliberar sobre a seguinte pauta: aprovar o primeiro quadrimestre de 2019, referente janeiro, fevereiro, março e abril. João Batista de Souza, secretário municipal. Então fica o convite para todos os senhores vereadores e a população, para terça-feira, amanhã, né, 28/5, essa, como é que se diz aqui, essa audiência, tá? Então fica o convite para todos. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passarei para a explicação pessoal. E conforme inscrição, concedo a palavra ao vereador Lafayette.
Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres vereadores, população aqui presente, meu boa noite a todos. Semana passada eu extrapolei o horário, mas hoje é menos assunto. Vamos ser o mais breve possível, sucinto. Os nobres vereadores também têm algo a dizer na tribuna na noite de hoje. Só iniciando, falando que eu não retiro nada do que eu falei segunda passada. Só peço que quem ouça e interprete da forma correta. Quem vai pegar a gravação de hoje já sabe para quem é o recado. Às vezes as pessoas escutam os vereadores falar alguma coisa que interpreta errado e sai espalhando maldade para a população, sai espalhando maldade por aí e tentando jogar até secretário contra o vereador. E a coisa não funciona assim, não. A gente está aqui para fazer o nosso papel, para fiscalizar e para cobrar. E nós vamos fiscalizar e vamos cobrar sim, porque é a nossa função. E ninguém aqui tem medo de pessoas que saem dizendo inverdades por aí. Quando eu falo isso, não é da população. São pessoas envolvidas com a política, que ouvem alguma coisa aqui e saem inflamando, jogando seu veneno, destilando seu veneno aí na rua e fora contra essa casa de leis. E a coisa não funciona assim. Quem quer fazer, faça direito. Tenta sair candidato na próxima eleição e mostrar que faz alguma coisa. Não ficar destilando seu veneno aí contra a população e contra essa casa de lei. Quero aqui só ser rapidinho alguns assuntos. Aqui citando a questão do esporte, conversei com o pessoal do esporte alguns dias. E parabenizo o ex-secretário de esporte que está lá no Porto São José e está caminhando para ser campeão do torneio aí de futebol de novo. E com isso eu cito a questão aqui do nosso município, onde eles têm dificuldade agora até para pedir um trator para fazer limpeza ali no estádio. Então a nossa administração deve ver isso por eles, deve abrir mais espaço para a Secretaria de Esporte local, porque eles não estão conseguindo auxílio para realizar nada. Nós lembramos que há pouco mais de 60 dias, a gente estava aqui num debate forte, ferrenho, em favor da Secretaria de Esporte, porque eles estavam pedindo doação para a população para comprar uniforme. Isso não deveria ter acontecido e isso não deve acontecer. A administração tem que olhar mais pelo setor do esporte, e quando eu falo isso do setor de esporte, é todo o município, fazer algo pelo município, embora que eu já ache difícil. Já estamos no meio do ano aí, praticamente do terceiro ano de gestão, e eu acho que disso não sai. Não vem novidade aí não, é difícil. Você deixar novidade para vir no último ano de gestão, você já está dizendo, eu sou político de um ano. E a população, eu acredito que não vai mais aceitar esse tipo de político na Itaúna. Político de um ano, sabendo que o político tem que atuar os 4 anos do seu mandato. Então não caia nessa. O que acontecer de agora para frente e o ano que vem, não se iluda. É política de um ano. Não vai nessa. Não aceita esses tipos de coisas que podem vir a acontecer. Quero parabenizar também o Johnny, estava conversando ele, o funcionário da Endemias, ele está se virando nos 30, com a questão de mosquito da dengue, com a questão de limpeza de quintal, porque no Paraná não tem o veneno, só que ele está se virando nos 30. E eu dou os parabéns para ele, porque eu conversando com ele semana passada, ele falou para mim que um dos secretariados da prefeitura foi advertido por ele, por nota, e eu dei os parabéns para ele, porque nós aprovamos aqui, nessa Casa de Lei, um projeto onde o secretariado da prefeitura, para a população ficar sabendo, se tiver algum setor da prefeitura sujo, se você chegar a achar foco de dengue, tira uma foto, denuncia sim, porque o secretariado vai pagar a multa. O secretário é responsável pelo seu setor. Foi aprovado um projeto aqui, o secretário tem que pagar a multa pelo seu setor se ele estiver em desordem, estiver sujo, seja onde for, área de lazer, praça da Itaúna, estádio municipal, escola, creche, seja em qualquer lugar. Muitos lugares estão limpos, mas tem lugares que, como eu já fiz até vídeo com o nobre vereador Sebastião, há pouco tempo aqui no ginásio de esporte, no contorno, que o mato estava encobrindo e escondendo todo o maquinário e os implementos agrícolas ali. Foram e limparam. Só que ali já era sujeito a, no mínimo, advertência. E o Johnny fez isso, e eu dou os parabéns para ele, que pesa lá e pesa cá também. Os dois lados têm que sentir. Assim, a população é cobrada, o secretariado também tem que fazer a sua parte. Seja um exemplo, para depois cobrar o seu próximo, e esse exemplo está faltando da parte do executivo e de alguns secretários, né? São esses assuntos, formando também a questão da academia. Consegui uma academia junto ao deputado Douglas Fabrício, está aí desde o ano passado, só não teve filho porque a academia não engravida. Mas estava aí as duas academias, uma para de lazer, a outra para colibri, a da área de lazer fizeram os buracos lá esse final de semana. Não sei se instalaram hoje, amanhã vou lá dar uma olhada. É meu direito, eu sou vereador, tenho que ir lá sim. Vou lá amanhã olhar se eles instalaram e de lá eu vou conferir se partiram para colibri ou se só iniciaram ali para fazer um cala-boca, vereador. Porque se começou, tem que terminar. Aliás, já era para ter colocado. A população necessita, o pessoal da Colibri ganhou, tem que usar. Quem frequenta a área de lazer também tem que usar, porque ganhou com méritos. E está essa encebação aí desde o ano passado. Aparentemente, no final de semana,
quis desenrolar, mas eu não confirmo aqui se foi instalado hoje. Não vou confirmar. E também não vou falar que não instalaram, porque iniciaram. Então amanhã eu vou estar indo lá para conferir. E se não tiver, segunda-feira já é um dos assuntos que eu vou estar falando novamente, e é batendo na tecla que se resolve. Viram a questão dos quebra-molas? Começaram aí no terceiro ano de gestão. Quebra-mola lá perto da casa do pastor Esmeraldo, que eu fiz o requerimento pedindo no primeiro ano de gestão. Fizeram agora no terceiro. Nobres vereadores que pediram. Até admirei, porque o último quebra-mola que foi pedido aqui perto da farmácia, eles atenderam agora. Acho que tentaram ganhar essa casa de lei atendendo o último. Mas quando você atende o último e esquece todos os outros que foram pedidos, você não ganha ninguém. A população não é só o centro e a população também não é só os cantos. A população é todo um município, tem que atender o município todo, desde o município aqui na zona urbana, que é a cidade, até a zona rural. Estive na placa Itaúna e eu não estou entendendo o que acontece com essas lâmpadas paraguaias. Vereador não pode apelidar pessoas, tem que respeitar, eu não estou faltando com respeito a ninguém do executivo, mas as lâmpadas eu posso apelidar. Tem lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, e eu chamo as lâmpadas dos postes de lâmpadas paraguaia, porque elas não aguentam. Eu sou testemunha viva e mais 25 pessoas, mais ou menos, que sempre frequentam os trabalhos que nós realizamos na sexta-feira ali na Colibri, são testemunhas de que nós estamos ali na Casa do Preto e da Diva, e ali toda vez que vai um poste não funciona e o outro parece lâmpada de Natal. Fica piscando, 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 e sempre estão trocando. É uma coisa simples, é... Ah, vereador, fala de coisa mais séria. Então deixa queimar 50 lâmpadas na Itaúna e você vai ver como que isso é sério. Se não faz o serviço direito, a coisa simples se torna uma coisa séria. Então eles devem fazer, porque quem não consegue resolver um problema de uma lâmpada, colocar uma lâmpada de verdade que não queima com 15 dias, talvez não vai conseguir aquele problema ser resolvido lá na área da saúde, aquele problema na área do esporte, aquele problema na área da aviação e obras, aquele problema na área da agricultura, que nesses 3 anos nós vimos algumas árvores ser cortadas, mas nenhum crescimento na agricultura. Junto com o diretor de meio ambiente, que era o Carlos Alexandre, no primeiro ano de gestão, foi eu, o vereador Cleito, o vereador Sebastião, vimos duas nascentes aqui na saída para Nova Londrina. A propaganda era que seria feito plantio de árvores ali, que seria cercado, que seria feito um trabalho. E até hoje a prefeitura não fez nada. Ali está, ali ficou. Eu não sei como aquela nascente aqui perto da onde entra para a placa Itaúna não sumiu ainda. A outra que a gente foi, segundo informações, eu não fui lá, mas segundo informações já morreu. Eu tenho que ir lá para conferir. Mas segundo, se não morreu, está morrendo, porque não cuida. E a prefeitura, é o que eu falei, não é só o miolo, é todo o setor. Quem cuida de tudo vai ver Itaúna crescer. Quem não cuida de nada, Itaúna vai diminuir mais ainda. E não é isso que a gente quer. Não é para isso que a gente foi eleito e nem a administração que está foi colocada para isso. Mas é isso que eles estão fazendo e a população está vendo. Eu não preciso apontar dedo. Cada um é responsável pelo seu setor. Se eles não dão conta, pede a conta e deixa a outra assumir. Porque se for para dar parabéns para alguém aqui que trabalha na prefeitura, são poucos. O Flávio entrou há pouco tempo, está fazendo um bom trabalho. O Fernando, são poucas pessoas que merecem um parabéns. Outros, é só cobrança, é só gastar saliva, porque está faltando. Secretaria de Educação já fez algumas benfeitorias, gostei do que foi feito na creche, fiz um requerimento no primeiro ano de gestão, pedindo para que fosse fechado, fosse feita ali uma cantina fechada para as crianças. Eles responderam no primeiro ano de gestão que já tinha cozinha. Não se deram o prazer no primeiro ano de gestão nem de ler o requerimento que eu tinha feito. E mandaram uma resposta totalmente diferente. Fiz novamente no segundo ano, em que encaminhado para a administração. A Secretaria de Educação fez, mas fez por méritos próprios. Porque se fosse esperar ali a administração, que inclusive na foto, se você procurar no Face, está colocado lá pelo responsável. Eu me preocupo com o município. Se a gente não tivesse dado a ideia, a pessoa nem ia saber. Ia lá quando fosse distribuir ovo de Páscoa, presente de final de ano, para sair na foto. Mas pergunte aos responsáveis quais foram as ideias próprias da cabeça deles que eles tiveram. Quantas ideias que eles realizaram que saíram dessa casa de lei? E quantas que eles realizaram que não saíram, que foi ideia deles? É praticamente zero. O executivo praticamente não teve nenhuma ideia própria. Estou aqui para encerrar. Mais um minutinho, pouquinho para encerrar. Só falar, você que é morador de Itaúna e fez o seu título de eleitor ano passado, cadastrou a biometria, volta lá esse ano. Volta lá porque é para todo mundo fazer. Quem já fez é para ir de novo. Eu liguei hoje lá. Eu vou ter que ir em umas 20 pessoas da Itaúna reformular o que eu falei, desmentir eu mesmo, que eu falei para essas pessoas que eram só as pessoas que não foram esse ano, que as que foram ano passado não precisavam. Mas eu liguei lá hoje e eles falaram certinho, é para ir todo mundo. Quem foi é para ir para conferir lá e eles vão fazer de todo mundo de novo. Então se você já foi, é uma pena, vai de novo. E aí é onde eu puxo a orelha do executivo. Apoio cultural, prefeitura municipal. Você paga para o rapaz fazer a comunicação de uma festa de final de semana. Você paga para o rapaz da comunicação e ele recebe, se fosse eu, recebia e fazia também. Paga para fazer comunicação de show, de banda, disso, daquilo. E de uma coisa que a população precisa saber, porque se encerrar o prazo vai perder o título e vai ter dor de cabeça, a população não sabe. Fica só conversas trocadas. Paga para esse rapaz e ele divulga. Atenção, população de Itaúna do Sul. Corre atrás do seu título, apoio cultural, prefeitura municipal. Cadê essa divulgação? O povo da Itaúna não precisa saber quando vai ter festa. O povo da Itaúna precisa saber o que acontece na Itaúna e o que eles precisam fazer. E você que está aqui, compartilhe com seu amigo. Você precisa ir lá em Nova Londrina resolver o problema do título. De novo, para variar, né? De novo, quem já foi o ano passado, vai esse ano de novo. Diamante já até anunciou que estava enviando ônibus para lá. Parabéns ao município de Diamante do Norte. Eu reprovo Itaúna do Sul, que não tomou iniciativa de avisar para as pessoas irem e ainda não marcou nem para ônibus ir. Está esperando o ônibus quebrar de novo para falar que não tem ônibus para ir. É uma pena isso. E com essas palavras eu agradeço ao nobre presidente e à população aqui presente. Venham sempre. Sempre temos algo a tá passando para a população. Muito obrigado. Deus abençoe e uma ótima semana.
Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Creighton.
Senhor presidente, vou ser breve nas minhas palavras, vou falar da minha mesa.
Sim.
Uma boa noite a todos aqui presentes. Tinha bastante assunto para falar hoje na tribuna, só que primeiro, eu quero que o senhor presidente amanhã faça um ofício para encaminhar o prefeito, para a semana que vem eu estar falando o certo sobre isso. Sobre o carro do gabinete, que até fotografado foi, acho que até no jornal saiu, com roupa perto de Cianorte ali. Então eu quero que ele me dê uma explicação, quero ver a explicação dele, para mim poder estar falando. E também nesse ofício, ponha sobre o fundo previdencial. Por que que não está pagando? Eu quero saber por que que não está pagando. Aí a semana que vem eu vou falar o que que eu acho. Muito obrigado.
Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Silvio de Masi dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, vereador Nenezão, vereador Adriano, primeiro secretário, vereador Tião, vereador Lafayette, vereador Soares, vereador Cleito, os visitantes presentes, o meu boa noite a todos. Eu só quero, quando eu falei ali do anteprojeto de lei 016, então, esse valor que nós estamos falando é referente ao leilão. O leilão dos veículos, máquinas, equipamentos inservível, que foi vendido alguns dias atrás. Então esse valor de 40 mil, nós mesmos aqui da Câmara, só para ficar bem informado, que nós pedimos para que adquirisse um veículo, nem que fosse usado, veículo usado só com recurso livre ou de leilão, para o setor de viações e obras, já que a Saveiro da agricultura nós não podemos, o setor não pode estar usando. Então com esse recurso, vai estar comprando, né, esse veículo usado, que vai vir a lei na próxima semana, para o serviço de viações e obras que passa por dificuldades, né, na administração, porque não tem um veículo próprio. A questão também da educação, conforme eu falei, que tirou lá do material de consumo e jogou para equipamentos, então os professores, juntamente com a direção, os secretários, os professores, vão estar definindo. Eu só queria falar, vereador Lafayette, que a questão da biometria
Nossa, senhor presidente, tem que se informar amanhã junto à administração que eu estava ouvindo uma gravação, uma entrevista do pessoal lá do Fórum Eleitoral, que a eleição do conselho esse ano vai ser através também da máquina, da urna eletrônica, tá? A eleição do conselho. E só vai poder votar para conselheiro quem já fez a biometria até no final de junho. Então, quem não fez a biometria até o final de junho, não vai estar podendo votar para os conselheiros que vai ser futuro depois de junho. Por quê? Porque até junho, final de junho, os cadernos de votação já vai estar pronto para a votação dos conselheiros, que vai ser através da urna eletrônica. Então, senhor presidente, é importante verificar isso aí e fazer um anúncio na cidade, uma propaganda, informando. E se reunir com o conselho atual, com os demais conselheiros que vão estar se candidatando, para fazer um mutirão aí para levar as pessoas da família, né? Porque se não fizer até o final de junho a biometria, não consegue votar para o conselheiro, para os conselheiros do Conselho Tutelar, que será esse ano. Tá? Depois vai continuar, depois de junho. Por que até junho? Porque a Justiça Eleitoral vai estar elaborando os cadernos para a votação. E também, conforme o vereador Lafayette disse, né, é importante estar divulgando para que todos possam fazer a biometria. Mesmo quem já fez, vai precisar fazer de novo. A questão das estradas, abertura das caixas, foi patrulhado algumas estradas, inclusive foi cobrado de mim, do vereador Adriano, na semana passada, a questão que tem que os colaboradores, né, nossos, do Viações e Obras, para abrir, fazer a abertura para que a água possa estar entrando nas caixas. Senhor presidente, também é interessante cobrar, nós mandamos um requerimento sobre o croqui da área industrial, para que coloque iluminação, coloque água, e nós fizemos requerimento e não tivemos retorno até a presente data. Então vamos estar cobrando, como que uma empresa vai vir para Itaúna para se instalar lá na área industrial, se não tem energia nem água? Então é difícil. Então nós já fizemos esse requerimento e vamos estar cobrando. A questão da iluminação pública, inclusive tem alguns representantes lá do Conjunto Habitacional Dom Benjamin, nós mandamos para a Copel, veio o retorno lá da Copel, com o valor que fica para fazer a iluminação da rua Belém, e nós fizemos o requerimento também pelo Legislativo, com o valor da obra, para que entre em contato ao Copel, né, e que dê uma posição. Então, peço também que eles retornem por escrito, para que nós possamos também dar um retorno aos moradores do Conjunto Habitacional Dom Benjamin e também do Residencial Dom Benjamin, que é o de baixo. Aquela rua que faz beirando ao pasto ali da família do Parra, né? Que tem o terreno e que precisa ser feita a iluminação. Então nós fizemos, vai ter na próxima semana também, um leilão de alguns veículos que estão inservíveis, como aquele caminhão vermelho, caçamba, aquele outro caminhão caçamba amarelo, aquele Juninho que está lá em cima, perto do clube, tem mais uma van, aquela van cinza, mais dois Corsa, mais o Fiorino, a Kombi. Então vai vir essa lei para cá, com os valores que a comissão avaliou e com todas as características do veículo. Então, na verdade, a gente tem que tomar uma decisão sobre esses veículos e fazer um anteprojeto de lei também ao executivo, que cada recurso seja aplicado na sua área e que a gente possa também dar umas ideias, né? Só sugerir, para que a administração possa estar fazendo o melhor possível. Inclusive, esse do veículo para o setor de viações e obras, no qual realmente precisa, foi um documento que saiu daqui, do Legislativo ao Executivo. Então, amanhã a Comissão de Avaliação de Valores vai estar procurando esse veículo, vai nas concessionárias ver um veículo seminovo, para que possa estar comprando e entregando ao setor de viações e obras. Né? Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui. Precisamos cobrar mais a administração. O pessoal já falou do fundo previdenciário, nós já tivemos reunião também com o pessoal do fundo, da prefeitura, estamos cobrando a questão do parcelamento, segundo eles vão fazer um parcelamento da questão do fundo, então tem que estar agilizando. E a parte do empregado parece que vai ser paga agora dia 1º, que vem um recurso extra aí, de 1%, do FPM, então vai estar quitando a parte dos funcionários. Então a parte do empregador, e também a taxa administrativa e algumas outras taxas que tem para a manutenção do fundo, Então tem que, se vai fazer o parcelamento, que acione, manda a lei para cá para a gente analisar, conversar com o pessoal, com a comissão do fundo, conversar com os funcionários da ação inativos que estão, né, que tá recebendo pelo fundo. E aí nós faz uma audiência pública e aprova, né? Já que hoje o parcelamento do fundo, ele tem que ser direcionado ao desconto direto no FPM. Então não tem como atrasar. Fez o parcelamento, mandou para a Secretaria da Previdência Social, o valor é automático, tirado do recurso do município e passa para o fundo. Mas precisa esse projeto vir de lá para cá, porque, né, a gente recebe muitas vezes cobrança ou diálogo ou sugestões, mas não é nós que fazemos o anteprojeto de lei. O anteprojeto de lei tem que vir do Executivo para o Legislativo, no qual nós vamos estar se reunindo com os funcionários, com a comissão do fundo e ver o que é melhor. Tá, vai fazer o parcelamento? Que faça, mas precisa agilizar. Senão vai ficar esse ano, ano que vem, e nunca vai. O fundo vai ficar com saldo devedor, né, saldo credor do município, e o município não vai estar conseguindo arcar com seus compromissos. E os funcionários, daqui mais alguns anos, vai estar em déficit, né? Podendo, né? Vai acabando o dinheiro. Tudo que você retira e não coloca, uma hora acaba, né? Então a nossa preocupação é essa. E aqui nós estamos preocupados, estamos cobrando diretamente ao prefeito para que tome as medidas cabíveis necessárias. E a Câmara, como eu sempre coloquei, nós sempre analisamos o que é bom para o município, aprovamos. O que não está legal, nós pedimos para mudar, ou seja retirado, ou a gente reprova, mas analisa tudo. E aqui os projetos que vieram, todos foram aprovados, porque nós não atrapalhamos a administração, nós contribuímos através de indicação, através de requerimento, só que muitas vezes não somos atendidos. Como o vereador Lafayette citou, os quebra-molas estão fazendo, vamos cobrar, tem muitos quebra-molas para ser feito, né? Só que tem que fazer o quebra-mola, tem que fazer a pintura e colocar a placa, porque senão, se acontecer qualquer acidente aí, o município é responsável, porque um quebra-mola sem a sinalização, nós estamos sendo, né? Não estamos agindo corretamente com as leis do trânsito. Então está sendo feito o Nardone, está fazendo aí os que tem que ser feito. Pedi para ele dar uma agilizada, né? Foi feito 8 quebra-molas, mas tem muitos mais. Então vamos analisar, ver através do requerimento, indicação, quais que estão pendentes e fazer um reforço para a próxima semana. Ó, prefeito, está faltando em tal local, que é importante para evitar acidentes, né, com a nossa comunidade. A todos, muito obrigado, venha mais vezes nos prestigiar, que isso é importante para saber o nosso trabalho, como que está, e cobre mesmo, que a nossa função aqui é receber as reivindicações da nossa comunidade e nós cobrarmos do Executivo para que se coloque em prática tudo aquilo que nós discutimos e decidimos aqui. Muito obrigado.
Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite a todos. Não vou citar o nome de todos, que aí eu vou ter que estar perguntando, que a gente sempre não está com o nome de todos assim na mente. Eu só vou dar uma explicação aqui do fundo presidenciário. Vou deixar ele por último, porque eu tenho mais uns assuntos aqui para falar. Não é muita coisa, que eu tenho que respeitar também, que eu já passei umas duas vezes aqui do horário que o presidente marca, a gente tem que obedecer. Então, esses dias, nós estivemos lá na rua Mato Grosso, eu, vereador Lafayette, vereador Celso, que é o presidente, vereador Adriano, fazendo a reclamação da barbaridade que acontece naquela rua. Isso aí já deve ter aqui uns 30 dias ou mais. Até hoje não pisaram lá. E lá é um prazo de serviço que uma máquina ou duas para resolver o problema daquela situação daquele povo lá vai dar o prazo de umas 2 horas de serviço. Até hoje não pisaram. Não pisaram lá. E tem mais uma coisa aqui, ó, que talvez o vereador fala. Aí fala que o vereador está falando demais. O vereador é mentiroso, o vereador não sabe de nada. Tem uma criança, que não é só ela não, mas já dá, até agora eu fui através dessa criança. Tem uma criança, é Luísa. Ela entrou quinta-feira passada nesse hospital de Itaúna do Sul com água no cérebro. Tá? E ela tá aqui até hoje. Tá fazendo o quê? Esperando vaga. Qual é a vaga? É aquele caminho lá embaixo. Que como ela pode ir, eu posso ir, qualquer um pode ir. Qual foi a promessa do prefeito aqui? Que todo mundo ia ser socorrido. E por que que essa criança tá lá sentindo dor? Com essa água no cérebro. E até hoje não achou vaga para essa criança. Agora eu pergunto, aonde é que está a saúde de Itaúna, que esse prefeito tanto garantiu, tanto mentiu? Vê se ele está dando cobertura disso aí. Agora vai no secretário de saúde, não tem vaga. Vai no prefeito, o prefeito não está aqui, está para Brasília, está em Curitiba. Mas quem está morrendo aqui sou eu. Quem está morrendo aqui é um filho meu. Só que na política ele ia fazer tudo. Pergunta para ele se ele foi lá fazer uma visita para essa criança hoje. Do dia que está lá de quinta-feira. A mãe dessa criança está de prova. Quinta-feira foi para Maringá, fez toda a documentação, trouxe todos os documentos, secretário de saúde assinou tudo. Mas isso para mim não serve. Eu assinei tudo, mas está morrendo aqui, ó. Essa é Luísa, é uma criança. Estou falando aqui, é para quem quiser ir lá visitar ela. É para quem quiser ir lá visitar essa criança. E eu saí de lá agora de noite, antes do horário da reunião. Desde quinta-feira, tá? Até hoje não acharam vaga para essa criança. Agora, onde é que está essa vaga? Por que que o secretário de saúde, que eu lembro, eu falo porque eu lembro, o dia que deu um piripaque nele ali, ele não deu conta de cair aqui dentro. Ele deu um piripaque, ele caiu dentro de Maringá. Agora um filho meu, um filho seu, de outro, não, fica aqui. Vai sair sim, que eu já falei uma vez e falo mais. Aqui dentro dessa Itaúna nossa, é que nem barragem, é que nem você trabalhar numa barragem. Tá lá em cima, naquelas ferragens, quando bate embaixo, nem a alma sobrou, mas lá dentro não morreu. Dentro das firmas de barragem, não morreu lá dentro. Morreu num carro lá da banda de fora, ou no chegar do hospital. Mas ali dentro não morreu. Só tira daqui quando está morrendo. E essa criança, eu marquei, foi quinta-feira que ela entrou lá, e eu quero ver o que, que vai acontecer com essa criança. Que essa criança, ela está gritando, ela está sofrendo, e não estão achando vaga para essa criança. Vaga não estão achando porque não pagaram o convênio aonde essa criança tem que ir. Não adianta falar que é mentira minha que eu vou lá e aprovo. Eles não pagam o convênio. E eu quero que venha pegar a gravação minha aqui, prefeito, qualquer um secretário, e venha falar que é mentira minha. Que aonde que existe eu chegar num lugar, se eu devo, mas eu pago. E eu chego lá e eu não sou atendido. Isso é um engano, isso é uma mentira. E sobre o fundo previdenciário, eu vou dar uma resposta para vocês, professora. Deus abençoe que eu esteja falando errado. Mas não estou falando errado, que eu conversei com o dono dos porcos. Esse fundo previdenciário de vocês, ele é impagável. Ele é impagável. Não paga ele mais. e prova para mim. E chama o prefeito, chama o secretário, chama quem quiser no meu pé. E fala para mim que eu vou provar para vocês. Vou no Ministério Público, vou onde vocês quiserem. Ele é impagável. Quem tiver encapando, não adianta encapar. Ele é impagável. Eu não queria falar isso para vocês. Só que ele é impagável. E se vocês, não estou falando que vocês estão me chamando de mentiroso, não estou falando, eu quero que vocês peguem aqui, me convida, que não precisa me convidar, que vocês sabem muito bem andar, vocês sabem muito bem conversar melhor do que eu, vá no Ministério Público e procura no Ministério Público aonde é que está esse fundo presidenciário. Ele é impagável. Pode ir. Me chama amanhã. Tô pronto para ir. Ele é impagável. Não adianta ninguém querer encapar que ele é impagável. Não paga mais. Outra coisa, vereador, vou passar para todos os vereadores aqui, ó. Tive uma cobrança, não foi tanta cobrança, ele foi uma pergunta sobre, através de nós. E não vou esconder o nome dele também, não. Já foi enganado há muito tempo o pastor João, que amputou as pernas, com a igreja dele, que todo mundo, todo vereador sonha em sair à igreja e todos os vereadores aprovar. Tem o outro pastor, que eu esqueço o nome dele, que foi embora daqui, um moreno alto, magro. Trabalhou, lutou, através dessa igreja. Enganado. Fez toda a documentação. Trouxe aqui. Brigou, lutou. Engana. Aí agora, o pastor Salvador foi ontem, na minha casa. Que o prefeito falou para ele que era só para ele vir, para ele fazer a documentação dele e trazer na Câmara que todos os vereadores iam provar que tem o terreno certo para ele fazer a igreja agora. Agora, todos os vereadores, sentado ou em pé, tem esse terreno? Me responda, que eu não estou sabendo. Esse ali, ó, é o outro pastor. Pastor, tenha fé em Deus, espere, que esperar, talvez cansa, mas talvez não cansa. Mas, divin, pode fazer a sua documentação, pode fazer tudo em cima do pedido, traz aqui que nós aprova. Mas nós aprovamos para o senhor, pastor, conseguir o terreno do senhor. Mas que é mentira que não tem terreno agora para ninguém aqui. Não tem. Agora, como que o prefeito tem coragem de chegar num pastor e falar para fazer a documentação e trazer que os vereadores vão aprovar e ele já vai fazer a igreja? Aonde que ele vai fazer essa igreja? Prefeito, dê na sua consciência. Veja o que é que você vai falar. Presta atenção no que você está falando. Você quer jogar os vereadores em confusão? Não entre você sozinho. Porque se vir em mim, eu vou falar a minha realidade. Não tem. Esse aqui, ó, ele é o secretário de segurança. Tem esse terreno para ele fazer essa igreja agora? Responde para mim se tem. Se tiver, ele pode começar amanhã.
Na verdade, o vereador, quando nós fazemos a documentação aqui pela Câmara, nós fazemos um requerimento para o prefeito poder ceder um terreno. Hoje o município, aqui no espólio do João Duda, ali ao lado do Colibri, tem aquele terreno e tem a parte de baixo que era do Antônio, que também deu vira, que comprou. Então, o município hoje tem o terreno desde aqui, perto da piscina ali, perto do campo, até lá na Figueira, é tudo da prefeitura. Só que aqui em cima tem um projeto para fazer 32 residências, um clube do irmão caçula e alguns terrenos para ser doado
a entidade que tem interesse de estar montando igreja, academia, algum salão. Só que a Coapar automaticamente retirou, não tem mais o projeto agora pela Minha Casa Minha Vida, a princípio está meio suspenso, até que surja um novo programa para poder ceder o terreno à Coapar para poder construir a casa. O projeto do irmão Caçula e o projeto de uma escola, no qual o município não tem escola municipal de sede própria, só tem o CEMEI, né, que é Pequeno Príncipe, que é das crianças. O ensino fundamental, que é de primeira aqui à sexta série, nós não temos a escola própria. Hoje ela é parte com uma escola estadual Rui Barbosa. Nós não temos prédio próprio. E futuramente, já foi feito o projeto para os núcleos de educação, para que construa uma escola com sede própria aqui no município. A partir do momento que sair essa escola, sair as casas, os terrenos que sobrarem, nós podemos fazer um requerimento para ceder à igreja ou para outros fins que tiver interesse aqui no município. Mas precisa ser contemplado, porque só ceder um terreno lá no meio, ou aqui no canto, ou lá no final, para uma igreja, ou não tem construção nenhuma, vai ficar um negócio, uma construção sem nexo, sem princípio, sem importância, né? Então precisa ser um local habitável, precisa ser um local onde há pessoas em volta, onde há uma família, onde há uma comunidade para construir essa igreja. Então, ou qualquer igreja evangélica ou católica, ou o que for preciso, né, tem que ter o projeto, o projeto para a construção. O projeto também, do projeto Gralha Azul, onde há ali embaixo onde o senhor Luiz vende os terrenos, tem uma área também, lá quando nós aprovamos, que pode ser, que é uma área para o setor público. Então, a partir do momento que começar a construir as residências lá, o prefeito também pode, através de uma lei da Câmara, mandar um anteprojeto daqui para a construção de uma igreja. Porque onde há igreja, está falando de Deus, está falando da Bíblia, está falando a salvação. E é importante. Mas, para que isso aconteça, tem que começar a construção. Tem que começar a ser um local habitável, né? Porque senão fica uma coisa parada no tempo, ou a construção isolada, e não é vantajoso para ninguém, né? Principalmente a igreja que precisa, né, de fiéis e a construção, vai ser uma construção bonita, acredito, uma igreja bonita, mas precisa ser um local habitável. Então, o terreno hoje, o município, tem aqui em cima, perto do conjunto habitacional Colibri. Só que tem que decolar os projetos que estão em andamento. Tem que decolar os projetos que foram contemplados no passado e colocar agora de prática, né, para o futuro. Então, por isso que eu falo que se for nós fizer um requerimento para uma igreja A, B ou C, pode até sair, só que vai demorar um pouco, né? Mas nada é impossível. Nós podemos até dar um amparo ao pastor, fazer a documentação como nós já fizemos, eu, vereador Nenezão, na outra legislatura, outro mandato ainda, o vereador Adriano, que fazia parte, né? O Cleito Lafayette não estava, mas o Celso também não. Mas teve outros vereadores que fizeram. Mas precisamos, né, dar uma erguida, dar uma alavancada no município de Itaú do Sul para que isso aí se concretize. Obrigado, vereador.
Então, para encerrar, pastor viu a explicação dele aí e viu que eu não estou mentindo. Agora, o próprio prefeito sai mentindo para a pessoa. Porque eu convidei o pastor Salvador, vai lá para ver o que eu vou falar da igreja. O pastor, que eu esqueço o nome dele, que foi embora daqui, aquele alto moreno. É aquele moreno. Então, foi tudo embora, isso aqui é prova. Eles foram embora e saíram daqui enganados. Vieram aqui, ó, com todo o projeto, com tudo na mão. Só que nem o vereador recusou. Só que enganaram por quê? Pelo prefeito. Boca dele. Agora, pastor Salvador disse que o prefeito falou com ele, foi a semana passada. Falei, pastor, nós temos que conversar com o... Tem que passar isso para o vereador. Porque isso aqui não está acontecendo. Então, gente, se tem o local, se tem o terreno, chega nas igrejas. Pastor, tá aqui, ó. Você vai levantar a sua igreja, é aqui. Você vai levantar a outra igreja, o outro pastor, é ali. Mas não venha com mentira, não, falando que já tá, que pode mandar para a câmara, que vai. Pelo amor de Deus, não sai mentindo na rua e nem na cara dos outros.
Vereador.
Chega e fala a verdade. Entendeu? Então, para encerrar aqui, que já acabou aqui os minutos da gente, que a gente gostaria de falar mais alguma coisa. Então, é igual eu falo para as professoras. Corre atrás desse fundo presidenciário. Fale direto com o promotor. A hora que quiser, eu vou mais vocês. Para vocês verem a resposta do Ministério Público, assim, de frente a frente. Que quem viu a resposta foi os vereadores. Vereador Celso, vereador Adriano, vereador Lafayette, vereador Creito Tapa, né? Vereadora Rosana. Esse fundo presidenciário, ele é impagável. Não é possível que tinha 7 mentirosos e 8 como promotor. Uma boa noite para vocês.
Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Adriano de Mário Sotoriva.
Senhor presidente, é rápido, meio breve, vou falar daqui mesmo. Boa noite a todos. Eu não fui lá esse final de semana, lá no cemitério, mas tive reclamação esses dias a respeito da limpeza do cemitério e formigas que estava tendo lá. Eu não sei, reclamei, inclusive com o secretário de Agricultura, dessa parte das formigas. Não sei se foi. Queria que o presidente cobrasse amanhã, saber como que está para mim, a respeito do cemitério. Vereador Sebastião citou a respeito dessa criança que está precisando de ser levado para fora e não foi ainda. Foi que nem ele falou. Deve ir para todo lado, como que vai levar? Vai ficar enrolando. A semana passada eu citei e não sei se foi pago. O laboratório estava sendo cortado, tinha sido cortado de fazer exames para o pessoal devido à dívida aqui no laboratório. Tá? É justo isso? A pessoa ir lá precisar de um exame e está cortado por causa de dívida no laboratório? A semana passada não tinha sido pago. Se foi, retiro o que eu falei, porque a semana passada eu cobrei de novo. Sobre o fundo, recebi inclusive semana, a professora Rosimara me cobrou a respeito disso aí. Eu acredito que a dívida hoje está chegando em quase 4 milhões de reais. Acho que é isso, né? Quase 4 milhões de reais. Tá? E não adianta o prefeito falar que ele herdou isso aí, não. Tinha dívida dos prefeitos passados. Só que aumentou demais agora. Inclusive está sendo descontada a parte do empregado. Está sendo descontado do funcionário e não está sendo depositado. Tá? Isso aí não pode, isso é contra a lei. Não existe. Então está sendo descontado e não está sendo depositado. Está com esse comentário que o vereador falou, que dia 1º vai vir aí um do FPM, acho que 1%, aí, diz que vai ser depositado. Espero que seja. Tá? E o que o vereador Tião falou, uma dívida dessa não paga nunca mais. E eu não acredito que seja pago. Eu não acredito. E se continuar do jeito que está, daqui uns dias os professores que estão aposentados vai acabar e você vai ter que voltar a trabalhar. Infelizmente, dentro de poucos anos, esses funcionários, esses professores que trabalharam aí a vida toda, agora que aposentou, vai voltar a trabalhar. A realidade é essa. Tá? A realidade é essa. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Pode falar, vereador.
Igual o vereador Adriano está falando ali, é mais ou menos uma base assim. Na dívida que ficou do ex-prefeito, ele estava baseado em 1,5 milhão. Isso. Agora já está chegando em 4 passando já.
Chegando em 4, vereador.
Está chegando em 4 milhões. Então, é onde nós sabemos que essa dívida é impagável, não paga mais. Né? E como eu citei que estava eu, me desculpa, estava eu, vereador Celso, todos os vereadores que nós estávamos em 7, ainda citemos lá, o vereador Nenezão não compareceu por causa das condições dele, todos os vereadores falaram isso lá, vereador. o seu Edson não conseguiu encontrar ele. O vereador Silvio também estava junto. É que eu esqueci de falar que estava, né? Me desculpa, vereador. Mas nós estávamos todo mundo junto. Então, todo mundo escutou. A dívida é impagável. Ela não... Obrigado, vereador.
Vontade, vereador. Então, sobre essa parte do fundo previdenciário, tá? Não adianta falar que foi herdado dívida de ex-prefeito, não. Tinha dívida, tinha o parcelamento. Tá? Só que dobrou o valor. Tá? O valor aumentou muito. Tá? E se tivesse depositando pelo menos essa parte do empregado, não estaria assim. Que isso é contra a lei, principalmente essa parte do empregado. Desconta do funcionário não está sendo depositado. Tá? É, se precisar de ir no promotor junto com vocês, que o vereador Sebastião falou, pode contar comigo, eu vou junto. A hora que vocês precisarem de uma reunião, qualquer coisa, a gente está por aí. É... Vou dar uma repetida aqui nas palavras que eu usei a semana passada na tribuna, a respeito de um secretário. Eu cobrei o secretário de Agricultura, o que está sendo feito no município, é o papel do vereador. Não estou aqui criticando o secretário. E não adianta o secretário ficar falando porcaria no meio da rua. Ah, o vereador falou isso. Falamos. Fui eleito pelo povo para cobrar. Estou aqui dentro para cobrar. Quer falar promotor? Quer falar mal de mim? Que fale. Mas não vai tampar minha boca. Falei que secretário de Agricultura, apresente o que está sendo feito. Apresente, não estou cobrando nada de errado. Tá? Falei. Aí, comentei também, para finalizar, do secretário de Comunicação do nosso município, um cidadão de Nova Londrina. Esse cidadão, vou voltar atrás, tanto que o prefeito prometeu serviço para o povo na época da campanha política, toda casa que ele ia, ele prometia serviço. Aí agora me traz um cidadão de Nova Londrina para ser um secretário de comunicação. Tanta gente aqui dentro do município tem capacidade para isso. Trazer uma pessoa de lá. Eu não concordo. Falei a semana passada, disse que esse secretário veio aqui, pediu a gravação, que disse que não foram falar de um vereador, estava falando mal dele. Não estou falando mal. Apenas estou dizendo que eu não concordo um secretário de fora. Tendo gente aqui dentro da cidade precisando de emprego. Pode, vereador, à vontade.
Pedi a palavra para dar um apoio ao nobre vereador Adriano, para dizer aos nobres vereadores e à população aqui presente que eu também sou convivente com essa palavra do nobre vereador. O prefeito, ele entrou e tem pessoas capacitadas no município. Ninguém está desmerecendo quem veio de fora. As pessoas às vezes interpretam errado e saem aí pedindo gravação, falando que vai trazer nota. Presta atenção no que é falado. Ninguém falou que o cidadão não tem competência. Pelo contrário, tem. Faz o trabalho dele, cresça. Ele era jornalista da AM, da rádio lá da Nova Londrina. Se voltar para lá, volte. Seja bem-vindo lá. Se não voltar, que cresça profissionalmente. Mas o que nós falamos aqui, eu apoiei ele, que eu era o último a falar. E hoje eu reforço de novo. Então não tem pessoas capacitadas. O prefeito ficou de pegar secretariado do município, iniciou com uma secretária de comunicação do município e agora pegou uma outra de fora. E eu disse também e reafirmo aqui, qualquer menino de 19 anos hoje que mexe com celular há mais de 3 anos sabe trabalhar como secretário de comunicação. Sabe trabalhar como secretário de comunicação. Talvez não com a excelência de quem tem um diploma. Eu não estou aqui nivelando capacidade, não. Mas eu estou falando de aprendizado e competência para trabalhar. E existem homens e mulheres na Itaúna que trabalharam em prol do prefeito eleito, que poderiam ter assumido a Secretaria de Comunicação. E estão alguns deles desempregados e desempregadas porque apoiaram a pessoa que quando ganhou virou as costas para eles. Nada contra o rapaz que entrou, mas só que quem colocou ele tinha que ter colocado alguém de Itaúna, porque aqui em Itaúna tem pessoas competentes e pessoas capazes que podem fazer essa função e com méritos. Obrigado.
As ordens, vereador. Então, eu, é que nem eu falei, fui eleito pelo povo para cobrar. Se eu tiver que falar bem de um secretário, eu vou falar. Eu não vou falar mal do Délcio, do Delcino. É um cara que a hora que eu estou precisando dele, ligando para ele, ouvindo ali, qualquer problema, ele está resolvendo para mim. O próprio Maílson, tá? Então a gente tem que falar o lado bom também. Tem um secretário que está fazendo, que está por merecer. Agora, eu cobrar o secretário aqui e o secretário vir pedir gravação, que vai não sei na onde, que vai não sei onde, vá onde ele quiser. Vai onde ele quiser. Se é na casa da mãe dele, onde ele quiser, ele vai. Tá? Mas não vem querer colocar família no meio, querer falar coisa que não deve, porque eu estou aqui para cobrar. Então, não tenho nada contra esse secretário de comunicação. Não tenho nada contra ele, para ficar bem gravado aqui. Tá? Apenas eu falei que tem gente capacitada dentro de Itaúna precisando de serviço. Tá? Então, nunca falei mal da pessoa dele. Agora, se ele entendeu errado, que vá no site da Câmara e escute, não precisa vir aqui pegar a gravação. O site da Câmara está dizendo tudo. Tá? Tá tudo ali. Tá? E peço que ele mande por escrito, faça um ofício então e responda o que já foi feito de quando ele está no serviço dele. Obrigado, senhor presidente.
Bem, já chegamos aqui, que todos já participaram, né? Explicação pessoal. Eu só gostaria de passar uma situação, né, que é a respeito ali do aterro sanitário, onde o secretário Flávio vem fazendo um grande trabalho. Eu lembro quando a gente entrou, a dificuldade que era, você chegava lá e via que estava tudo desordenado, que não havia praticamente nada feito. Estava no começo, né? Teve o primeiro secretário que tentou fazer o trabalho dele, mas me parece que faltava alguns recursos, algumas coisas naquela época. E agora com a entrada do Flávio, não sei o que aconteceu, mas realmente deu uma grande melhorada lá. Mas tem um pequeno detalhe que eu gostaria de cobrar do secretário Délcio, né, para que dê uma força lá em relação ao portão de entrada. Faz alguns dias já que estão mexendo e não finaliza. Então seria só um pedido, né, para que dê um apoio assim, mais direcionado a esse portão, para que confirme que realmente o trabalho lá está sendo bem feito. Tá? Sobre aqui os vereadores falaram, temos aqui anotado, amanhã estarei com o prefeito, vou levar para ele, vou fazer as minhas cobranças também. Né? Assim como há 15 dias atrás eu estive no gabinete dele e cobrei em relação ao fundo de previdência, o porquê de que se fala tanto aí num parcelamento, e isso já vai aí para uns 4, 5 meses e fala no parcelamento, mas não finaliza nada. Né? Ele deu alguma resposta lá, mas, ou seja, continuou do mesmo jeito. Então amanhã, estarei na parte da manhã lá com ele, né? E mais uma vez vou cobrar sobre o que acontece com o fundo de previdência, como que vai o parcelamento. Apesar de que não vai ser só parcelar, tem que parcelar e fazer os pagamentos. Né, porque fazer o parcelamento e depois deixar pendente não vai resolver nada. Porque parcelamento já houve antes e me parece que não foi cumprido. Né, não conseguiram pagar. Então é cobrado, senhor prefeito, medidas para que faça um parcelamento, mas parcelar de uma maneira que o município tenha condições de pagar. Tá? Sobre as nossas reuniões aqui, todas elas estão no site. Tem o site da Câmara Municipal, todo mundo pode acessar em casa. Hoje, essa reunião de hoje, quando for amanhã à tarde, acredito que já está no site também. Então, quem quiser rever, que estiveram aqui, quiserem rever, é só entrar no site, que vão ouvir na íntegra, né, o que foi falado. E aqueles que não estão aqui presentes poderão se atualizar acessando o site da Câmara Municipal. Sim. Pois não, vereador. Com certeza, vereador, é o que eu também acho. Mas vamos ver o que o prefeito está pensando sobre o assunto, né? Bem, terminada a explicação pessoal, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.